fará a gestão desta Assembleia da República, porque não nos foi dito. A única certeza que nós temos é que o Sr. Presidente será Presidente até setembro de 2026. Esse é o único compromisso que temos da sua parte. Mas não sabemos como é que vai gerir a balbúrdia e o ruído que foram característica da última legislatura e que serão necessariamente desta também. Como é que vai impedir que deputados insultem outros deputados? E isto é fulcral para saber como é que a gestão vai ser feita. Devo dizer-lhe que a bancada do LIVRE não votou em si, Sr. Presidente, para Presidente da Assembleia da República, mas terá da nossa parte todo o respeito e toda a lealdade institucional e desejamos-lhe um excelente mandato que será para todos nós. Nós, Sr. Presidente, nós vivemos num país maravilhoso. É um país maravilhoso, com um clima magnífico, com uma localização privilegiada, com uma língua que partilhamos com milhões de pessoas em todo o mundo, com uma revolução que foi a revolução mais bela, que conseguimos que Portugal desse um salto de gigante e que tivesse um Serviço Nacional de Saúde e uma escola pública que permitiram que hoje Portugal tenha indicadores de saúde e de educação muito diferentes do que eram há 50 anos e que pais que hoje têm a quarta classe tenham também filhos hoje com licenciaturas, mestrados, doutoramentos. Mas a verdade é que não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem, não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que perderam a sua casa ou que estão em risco de perder a sua casa, que não sabem como é que vão pagar as suas contas ao final do mês, que não têm tempo para viver. Não tem sido um país maravilhoso para todas as pessoas que aqui buscam refúgio, mas que depois se veem exploradas, ostracizadas, e nós temos de garantir que este país é maravilhoso para todas as pessoas que aqui vivem e todas as pessoas que aqui querem viver. E nós sabemos que as pessoas estão inquietas, porque destas eleições saiu o aumento da polarização, do discurso de ódio, e as pessoas sabem que essa polarização não fica aqui neste hemiciclo, mas que continua também nas ruas, nas famílias, à mesa com os nossos amigos. E essa polarização vem quebrar um respeito mútuo que tem caracterizado Portugal. E esse é um problema que sai destas eleições. Mas, por outro lado, destas eleições também sai um caminho de diálogo, de respeito, de cuidado uns com os outros, sem mentir, sem enganar. E foi esse caminho que o LIVRE seguiu e que permitiu que o LIVRE aumentasse 3 vezes o seu número de votos, que aumentasse em 4 a sua bancada parlamentar. E é esse o caminho que nós temos de seguir. E agora cabe-nos a todos que aqui estão contarmos qual é a história, então, que sai destas eleições. O primeiro capítulo, de ontem e de hoje, não foi muito feliz, mas mostra muito claramente o que é que acontece quando contamos com a extrema-direita, e este também é muito importante a nível de governação, e não está aqui o Sr. Primeiro-Ministro indigitado, Luís Montenegro, mas é também um recado para a governação. E as palavras são muito importantes e, de facto, o não é não. O LIVRE sabe bem que história é que quer escrever para os próximos 50 anos. Daqui faremos uma oposição leal, mas vigorosa, ao governo que neste momento estaria indigitado, mas também estaremos aqui a preparar e a preparar-nos para uma governação progressista e ecologista que ponha Portugal como um país de alto valor acrescentado, baseado na educação, na formação, no conhecimento e na ciência.
Diga, por favor, terminar, Sr.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Numa Europa que se quer democrática e onde ninguém tenha medo de ser quem é. Porque só a liberdade só existe quando é partilhada e quando nós não temos medo de sermos quem somos em democracia. E por isso, e termino mesmo agora aqui, Sr. Presidente, a todos os democratas, a todos os ecologistas, a todos os progressistas, queremos dizer, a todos os progressistas cá dentro e lá fora, queremos dizer que contem connosco, o LIVRE está aqui e veio para ficar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, devo dizer que todos os grupos parlamentares têm uma tolerância de cerca de 1 minuto em relação ao tempo que estava previsto. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, neste momento em que inicia as funções de Presidente da Assembleia da República, o que esperamos é que contribua para o bom funcionamento desta Assembleia, que contribua para o respeito e defesa dos valores democráticos e defenda, cumpra e faça cumprir a Constituição. A intervenção do PCP contará para esses objetivos. Toda a turbulência em torno da eleição do Presidente da Assembleia da República constituiu um folhetim lamentável. As manobras e dissimulações sobre acordos e desacordos reais ou virtuais a que o país ontem assistiu não iludem a identificação de objetivos que une o conjunto da direita, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, e a sua convergência ao serviço do capital monopolista. Nenhuma gritaria disfarça a verdadeira opção do Chega de absoluta convergência com a agenda reacionária e retrógrada ao serviço dos grupos económicos que partilha com a AD e a Iniciativa Liberal. Estes lamentáveis acontecimentos são da responsabilidade direta da maioria de direita saída das eleições de 10 de março e uma trágica expressão daquilo que essa maioria representa. O PCP não deixará que esses acontecimentos lastimáveis desviem a preocupação com os problemas dos trabalhadores, do povo e do país, que devem ser o centro das atenções. Independentemente da procura de resposta para a questão institucional em causa, a eleição da mesa e do seu presidente, que tem de ser resolvida no quadro institucional concreto e existente, o PCP demarca-se de toda a construção que, em nome do combate à direita, visa abrir espaço a convergências e acordos entre PS e PSD. Essa opção só amplia a base de apoio político e institucional à política de direita e aos seus objetivos. A direita e os seus projetos, incluindo os mais reacionários, combatem-se com uma política que dê resposta aos problemas dos trabalhadores e do povo e não com o domicionismo desse combate ou a permissividade em relação a outras expressões da mesma política de direita. Senhor Presidente, quer no funcionamento institucional da Assembleia da República, quer no debate político, o PCP intervirá com frontalidade, honestidade, seriedade, não deixando de confrontar as opções da política de direita, sempre no respeito dos valores democráticos. O PCP honrará os seus compromissos com a sua ação, intervenção e luta na defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores e do povo. Dará voz aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, às mulheres, aos imigrantes, aos pequenos e médios empresários, aos pequenos agricultores e pescadores. Trará as suas preocupações e anseios e exigirá do Governo as respostas que são necessárias. A Assembleia da República inicia os seus trabalhos num momento de lucros recorde para os grupos económicos, mas de dificuldades para as condições de vida dos portugueses, com salários e pensões baixos, com preços de bens e serviços essenciais que continuam a aumentar todos os dias, com problemas nos serviços públicos. O PCP assume um firme combate a esta situação, à política de direita e aos projetos reacionários, às injustiças e às desigualdades. Não pactuaremos com o favorecimento dos interesses dos grupos económicos, a acumulação da riqueza por uma minoria que se apropria da riqueza criada pelos trabalhadores, enquanto uma ampla maioria, quem trabalha, quem trabalhou uma vida inteira, é empurrada para o empobrecimento. O PCP assume um firme combate à opção de desmantelar as funções sociais do Estado para entregar áreas como a saúde, a educação ou a habitação ao negócio dos grupos privados. Prioridade ao aumento dos salários e das pensões, ao controle e fixação de preços de bens e serviços essenciais, nomeadamente o aumento do salário mínimo nacional para 1.000 euros em 2024. É agora que se impõe e não daqui a um ano ou para os próximos anos. O aumento das pensões em 2024, prefazendo 7,5% no mínimo de 70 euros e a quem se reformou a 1 de janeiro de 2023 tenha também a atualização da sua pensão. Prioridade ao reforço dos serviços públicos, salvar o SNS através da valorização das carreiras, das remunerações, das garantias, das condições de trabalho, dos profissionais de saúde. Prioridade ao acesso a uma habitação condigna através do alargamento da disponibilização de habitação pública. Prioridade ao investimento na escola pública para assegurar que os estudantes tenham todos os professores, a valorização dos trabalhadores da área da educação, assim como a valorização e reconhecimento dos profissionais da área da justiça, das forças armadas, das forças e serviços de segurança, dos bombeiros. prioridade à garantia dos direitos das crianças e dos pais, com a criação de uma rede pública de creches e a garantia da gratuitidade da creche a todas as crianças. O PCP toma a iniciativa, com soluções concretas. Ainda ontem entregámos 10 iniciativas para aumentar salários e pensões, reforçar o SNS, proteger o direito à habitação, contabilizar o tempo de serviço dos professores e educadores, atribuir o subsídio de missão aos profissionais das forças e serviços de segurança, tendo como referência o montante atribuído à Polícia Judiciária.
Estou a terminar, Sr. Presidente.
E que Portugal reconheça o Estado da Palestina. Por mais que incomode alguns, o PCP aqui está, com iniciativa e determinação a intervir, a avançar, com propostas, soluções, combater a política de direita e afirmar uma política alternativa para a melhoria da vida do povo e projetar os valores de abril no futuro de Portugal. Senhor Presidente, permita-me só que refira ainda o seguinte,
não posso,
muito brevemente.
Tava, muito, não posso. Muito breve. Já dei um minuto de tolerância em relação a todos. Já está com 6 minutos.
Certo, Sr. Presidente, é mesmo muito breve, só para fazer a seguinte referência. Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República não são palavras de circunstância, se constituem
muito
mesmo
obrigado,
um compromisso com o povo português.
Muito, obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, cumprimento pela sua eleição e na sua pessoa saúdo à Assembleia da República eleita. Da nossa parte, poderá contar com o respeito pelos princípios democráticos e de civilidade que regem esta Casa e com toda a lealdade institucional. Da sua parte, esperamos uma defesa intransigente da democracia parlamentar, das regras regimentais, da elevação no debate político e, sobretudo, que envie todos os esforços para evitar a captura da Assembleia da República pelos jogos de poder de quem se concentra meramente na sua degradação. Senhor Presidente, a direita é confusão, trapalhadas e barafunda. Não se entendem sequer para a mesa da Assembleia da República e proporcionam ao país repetidos e pouco edificantes episódios da sua instabilidade. Não temos dúvidas. No entanto, que não assistiremos a este lamentável braço de ferro quando chegar a hora de proteger o privilégio dos grandes vencedores da economia da desigualdade. Afinal de contas, é para isso que cá estão. Os mandatos do Bloco não servirão para alimentar o folhetim parlamentar ou engrossar o coro da vozearia estéril. Por isso aqui estamos. Para ser uma oposição determinada a esse regime de privilégio e para apresentar soluções. Representamos uma esquerda verde e vermelha, uma força de confiança que garante que os problemas que se arrastam há anos, de quais o país está manifestamente cansado, são o centro do Parlamento. A começar pela contabilização do tempo de serviço dos professores, a valorização das carreiras de todos os profissionais de saúde e dos oficiais de justiça, garantir o subsídio às forças de segurança, reduzir o IVA da energia e das telecomunicações, reforçar o complemento solidário para idosos, aumentando o seu valor e retirando o rendimento dos filhos na sua atribuição. Todos os partidos assumiram estes compromissos. Este Parlamento deve responder positivamente na hora da verdade. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, este deve também ser o tempo em que Portugal passa, de facto, a defender ativamente a solução de dois Estados, reconhecendo o Estado da Palestina, passo essencial para uma paz duradoura no Médio Oriente e acabar com o genocídio na Faixa de Gaza. Senhor Presidente, termino como comecei. Do Bloco pode contar com lealdade institucional, oposição determinada, empenho na construção de uma alternativa solidária, ecologista e de liberdade. É assim que honraremos os 50 anos do 25 de Abril, toda a gente que por ele lutou e toda a gente que no seu caminho, involuntariamente, foi semeada. Vamos a isso.